João, capítulo de número 17. Eu vou ler o versículo 20. Eu vou ler aqui na Bíblia a mensagem, porque ela tem algumas palavras que me conecta com outra palavra que eu gostaria de falar hoje. Versículo 20 de João 17. São palavras de Jesus. Oro não apenas por eles, mas também por todos os que crerão em mim, por causa deles e do testemunho deles a meu respeito. O alvo para todos eles é tornar-se um coração e uma única mente. Assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, para que possam ser só um coração e uma única mente conosco. Então, o mundo poderá crer que tu, de fato, me enviaste. A mesma glória que me deste, eu dei a eles, para que eles estejam unidos como nós estamos. Eu neles e eles em mim. Assim eles amadurecerão nessa unidade e darão evidência ao mundo mau que tu me enviaste e o amaste do mesmo modo que amaste a mim. Amém? Eu estou com a mesma palavra de duas semanas atrás. O André falou aqui, eu estou com o mesmo sentimento. Parece que faltou tempo. As palavras que a gente teve aqui, a gente falou sobre herança, né, no culto de louvor. E parece que faltou tempo para as pessoas que falaram aqui para falar um pouco mais. Eu fiquei com esse gosto de quero mais, fale mais sobre isso. Né? E eu fiquei com essa palavra da mesma forma que o André. Porque eu falei sobre a herança do lado da biologia. A biologia olha para as relações humanas e para os estudos, o mapeamento humano, ele fala o seguinte: biologicamente, a gente herda padrões de conduta dos pais, dos avós, dos tios. Os padrões de conduta é compartilhado. Há uma herança que é passado de filho para filho, de avô para bisneto. E eu, uma semana ou duas semanas atrás, eu assisti um filme da Pixar. É uma animação, talvez você já assistiu, chamado Viva la Vida. É um filme que acontece no território do México. Meio estranho, né? Porque eles fazem um culto, eles têm um dia do ano que eles fazem um culto aos mortos. E aí eles fazem lá uma cerimônia para que os mortos venham visitá-los, enfim. Mas o filme começa da seguinte forma, dando spoiler aí também. Um pai que é apaixonado por música, e ele resolve sair para o mundo para viver de música. É a paixão dele. Eu quero viver de música, eu quero ganhar a vida com a música. E aí ele pega o violãozinho dele e ele sai. E ele deixa a esposa e a filhinha. E ele não volta mais. Fica lá a galera em casa e ele não volta mais. Enfim, a mãe pega a filha e fala, tá bom. Né? Revoltada com a situação, ela decide que na casa dela não vai ter mais música. Ela tira tudo que é instrumento, se tem som, aparelho de som. Ela proíbe música. Ela abre uma sapataria, começa a viver de sapatos lá e coisas assim. E elas proíbem. Todo mundo que vai entrando e agregando na família não pode ter música. Então, você não pode assoviar, você não pode fazer gestos, você não pode. Não pode falar de música, não pode falar de banda nenhuma. É proibido. A família vai crescendo e todo mundo que vai entrar. Você vai entrar, mas assim, não tem música aqui. Não interessa, é contato, não interessa, a gente não tem música. Passa a primeira geração, a geração da mãe, passa a geração da filha, vem uma nova geração e vem a quarta geração, que é a geração do Miguel, que é o cara ali do filme. O Miguel é um menininho que nasce apaixonado por música. E ele começa a ter problema, porque a família não gosta de música, ele nunca ouviu música dentro de casa, mas ele começa a ter os mesmos sentimentos do pai. Sair de casa para viver de música. Ao ponto que ele começa a brigar com a família e fala, vou deixar vocês e eu vou seguir o meu sonho. Ele começa a ter as mesmas atitudes que o tataravô teve há quatro gerações atrás. A ciência chama isso de memória epigênica. A gente tem uma probabilidade de ter as mesmas atitudes que os avós, que os pais. Então, não só na genética, mas provavelmente você já ouviu. Igual o avô. Já viu? Fazendo gestos. Lembra a tia. Lembra não sei o quem. O cara faz um gesto e você fala, seu pai fazia a mesma coisa. E qual que é o problema disso? Que a gente não herda só as coisas boas. Que a gente herda as coisas ruins. Que na nossa genética, na estrutura neural das pessoas, já vem uma codificação estabelecida, uma força para você fazer e agir de algumas forças, de algumas formas. Então, muitas vezes, a pessoa é amaldiçoada pelos pais. Não vai dar nada na vida. Por quê? Porque o seu avô fazia a mesma coisa. Olha onde seu avô foi parar. Você já ouviu isso? Talvez o seu pai já disse isso para você. A gente vai herdando coisas. Então, a gente já nasce com uma predisposição para errar. Talvez é aquilo que Paulo falou. Né? Capítulo 7 de Romanos. Gente, eu sei das coisas boas, eu sei o que eu tenho que fazer, mas há um mal em mim, enquanto eu dou por mim, eu já fiz o mal. Há na minha estrutura uma codificação que me leva para o mal. A Bíblia olha para isso, ela diz o seguinte: nós herdamos uma natureza do pecado. Então, desde que o pecado entrou lá com Adão, a nossa estrutura neural, sabe, a nossa natureza entrou, sabe, a gente já chega com o pacote officer do pecado. E você vai abrindo ele durante a vida, o pacote da glutonaria, o pacote da vaidade, você vai abrindo, já vem instalado na nossa estrutura. A gente já nasce predisposto a pecar, a errar. Há em nós uma força do pecado. Mas chegou o Evangelho. Eu amo o Evangelho, eu amo a engenharia por trás do Evangelho. Porque o Evangelho vem fazer uma ruptura na sua natureza humana e te dá uma nova vida com Jesus. O Evangelho te entrega as rédeas da vida. Nós não temos rédeas da vida quando nós estamos fora de Cristo. Mas o Evangelho, ele nos entrega as rédeas da vida e fala: agora você decide. O Evangelho faz uma ruptura, ele sabe que existe a força genética, ele sabe das experiências do mal, ele sabe que a gente teve experiências sociais e familiares que nos levaram a ser quem somos, e que às vezes a gente olha e fala: eu sou assim mesmo e não tem quem mude. O Evangelho veio fazer uma ruptura e te dar nova vida. Então, dentro do Evangelho não tem uma desculpa. Você pode olhar para mim e falar: Mel, você não conhece a minha vida, você não sabe os traumas de infância, você não sabe o que eu passei, quem foi meu pai, quem foi minha mãe, você não sabe. Eu sou assim por uma série de traumas, eu sou assim por causa do pecado, por causa de uma série de coisas. Você não conhece a minha vida. Deus conhece. E por que Deus conhece? Porque Deus olhou o mundo e viu tudo isso, viu o seu histórico. E a Bíblia diz o seguinte: eu vi. E porque eu vi, eu amei a sua pessoa. E eu resolvi resolver o seu problema, como? Te dando vida nova. Essa vida que você viveu lá no passado, é uma vida que a única forma de corrigir é dar uma morte para ela. Essa é a mensagem do Evangelho, e o André foi super feliz aqui, a gente precisa encontrar a cruz. Por isso que o nosso Evangelho tem uma cruz, porque alguém tem que morrer. Cruz significa que um corpo tem que morrer, e quem morre é a nossa velha vida. Quem morre é a nossa natureza do pecado, que tem no seu DNA, que tem na sua estrutura genética, o mal, o pecado estabelecido, os maus hábitos que os nossos pais faziam. Mas nós não somos dessa vida. Tudo se fez novo, é isso que o Evangelho nos fala. Que as coisas velhas se passaram, há uma nova vida, há um novo caminho, há uma nova estrada para a gente percorrer. Então a gente não pode ficar olhando para trás e falar: sabe por que eu não perdoo? Sabe por que eu sou assim? Sabe por que eu faço isso? Não, veio Jesus e falou: eu te dou vida nova. A mensagem do Evangelho é: levante e ande. Sempre que Jesus ia curar as pessoas, eu falava assim: cara, levanta e anda, toma uma nova atitude, faça novos planos, não mais focada na estrutura passada, não mais focada na natureza do mal. Então a gente tem que olhar para o mal e ficar: eu era assim, mas eu não devo mais nada nessa vida. Ah, eu sou assim porque o pai era assim. Não interessa. Nós, no Evangelho, por isso que o Evangelho, ele confronta você. Ele vai confrontar suas atitudes. Se ele vê que faz parte da natureza do mal, ele vai confrontar. Ela vai dizer: é por outro caminho. É por aqui, não é por ali. Vai te confrontar. Você vai ser confrontado com a palavra, você vai ser confrontado com o Espírito, você vai ser confrontado com louvor, você vai ser confrontado com uma experiência nova, você vai ser confrontado se a sua natureza estiver vencendo. Tem uma força do pecado, tem. O pecado não saiu de nós, mas ele perdeu o poder que ele tinha. ao poder de Jesus sobre as nossas vidas, à nova vida de Jesus sobre nós. E eu trouxe uma palavra aqui da biologia que eu peguei emprestado, chamado simbiose. Simbiose. Que significa viver junto. Viver junto. É esse texto que a gente está lendo aqui. Jesus olhando e dizendo: Pai, eu oro não só por esses discípulos aqui, mas eu oro pelo pessoal do MAP, que também vai crer em mim. E eu oro para que eles sejam um em mim, como eu sou em ti. Eu neles e eles em mim. Isso é simbiose. É Jesus vivendo em nós. Dentro da ciência, eles dizem que aquele processo que a abelha tem quando ela vai pegar o néctar e o pólen da flor, aquilo é a melhor experiência de simbiose. A abelha só consegue viver se ela ter esse processo, se tiver flores. E as flores só conseguem polinizar. Sabe, reproduzir. Se tiver o processo da abelha. Isso se chama simbiose. Uma desfruta do outro. A abelha, para a abelha, aquilo é alimento. Ela leva para a colmeia e consegue trazer, estruturar a colmeia. Para a flor, ela vai conseguir trazer, outras flores vão nascer por causa de um processo de simbiose. Não existe vida se não existe simbiose entre você e Jesus Cristo. Se Cristo não está em você, se esse processo não acontece, a gente vive sobre a natureza do mal, sobre a natureza genética. Mas quando esse processo acontece, é o que Jesus está falando aqui. Sabe a minha oração, Pai? É para que a galera do MAP que vai crer em mim, que eles sejam um em mim, como eu sou em ti. E com essa forma o mundo vai te conhecer. O mundo vai saber que eu fui enviado por Cristo. Por quê? Porque a galera do MAP é um em mim, como eu sou em ti. E ele fala aqui um texto, que ele diz o seguinte: por causa dele e do testemunho deles a meu respeito, o alvo para todos nós é que eles tornem-se só um coração e uma só mente. Coração e mente são as rédeas da vida. Coração e mente. O André foi usado por Deus aqui. Ele falou assim, as palavras dele foi: existem mentes aqui que precisam ser libertas. Mente é clareza de vida. Quando você tem uma mente afiada, onde o sangue de Jesus lavou você, você consegue ter clareza de caminho. Você sabe fazer o diagnóstico certo. Você sabe olhar para uma coisa e saber fazer o que é de Deus e o que não é de Deus. E lá no Antigo Testamento, quando havia uma lei, e essa lei é muita coisa, muita gente não entende isso, ela era para a natureza humana. Havia um poder do pecado, a genética humana operava naquela forma. E vem a lei de Deus, que era escrita em uma pedra, que era escrita, customizada em papel. As leis de Deus era porque as pessoas viviam sobre a lei humana, sobre a genética humana, sobre uma estrutura genética, neural, estabelecida, vinda de Adão. Então precisava da lei escrita, as pessoas precisavam olhar e falar: abre a página, muda ali, página 3, vamos ler. Está no tablet, vamos ler aqui, vamos abrir o aplicativo, porque tem a lei de Deus. Mas as pessoas não conseguem viver uma vida com Deus, em simbiose com Deus, porque ele não consegue vencer a lei do pecado. Mas vem o Evangelho, e Deus fala isso em Jeremias, e Hebreus ele vai falar a mesma coisa. Jeremias, quando ele vê o povo sendo destruído, Deus diz para Jeremias: Jeremias, vai ter o dia em que minha lei vai estar estabelecida na mente e no coração das pessoas. E olha só, esse texto de Hebreus é incrível, porque ele diz assim: não vão precisar de escola para ensinar sobre Deus. Não vão precisar de uma igreja para você entrar lá e começar a explicar sobre Deus, porque eles conhecerão a mim. Porque eu estou na mente e eu estou no coração. mente e coração.
Obrigado.
Eu estarei na mente e no coração das pessoas. O que nós vamos fazer aqui, irmãos? Comer do corpo e beber do sangue? Foi o que Jesus disse, João 7. Quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem vida. Corpo é alimento. Sangue é purificação. A gente precisa de uma mente purificada, de um coração que fala das emoções. Sabe quando a gente perde força de estar na igreja? Sabe quando a gente perde energia? Quando a gente perde paixão? É porque a gente já... As emoções, já sabe? É que o corpo que a gente precisa ter dentro, se nos alimentarmos dele, que dá força, que dá energia, aqui a gente já não está se alimentando mais. Então a gente perde coragem, bate no peito e fala, Deus, o que tem para fazer aí, Deus? Que é a mensagem que nós tivemos aqui algumas quarta-feiras atrás. Gente que olha para o cara, eu quero trabalhar. Mas quando a gente perde essa força, energia, paixão, propósito de Deus, o fogo acabou. É porque o corpo já não está se alimentando mais. Quando a mente está corrompida, tudo está ruim. A igreja está ruim, o louvor está ruim, está todo mundo ruim, porque o cara é assim. É porque a mente precisa ser purificada, precisa ser afiada, precisa receber uma nova direção. E Deus está dizendo o seguinte, eu preciso estar na mente e no coração deles. É por isso que a lei morreu, caducou para nós. Por que que caducou? Porque o corpo que precisava da lei morreu. A genética morreu. Nós vivemos uma nova vida e a lei de Deus está no coração e na mente das pessoas. O reino de Deus está em você. Foi o que Jesus nos ensinou. Cara, vamos dizer que meu reino está aqui, está ali, está na igreja que tem 4D lá, nos cultos deles, eles têm drone, não sei o quê. Não, não está. O meu reino está dentro das pessoas. Há uma simbiose entre eu, você e Deus. Um único pensamento, um único objetivo, um único propósito, um único coração. A gente pensa e pensa igual. O Espírito Santo nos conduz. O Espírito Santo faz a purificação e fala, isso aqui é pecado. O Espírito Santo é quem nos avisa para não nos deixar errar. Não há mais uma escola, uma cartilha, um aplicativo. As leis de Deus estão no maior aplicativo, vai lá na Play Store e baixe. A lei de não está. Se não tiver aplicativo, se não tiver Bíblia, a lei de Deus está dentro de você. Se o governo falar, vamos tirar as Bíblias, ainda assim, não pode tirar essa simbiose. Porque nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. E com Ele nós temos uma mente que o Espírito Santo fala e nos guia. Mas a gente vai perdendo. Talvez você entrou aqui e eu quero continuar com essa palavra do André. É um dia da gente reforçar, da gente renovar as nossas forças, limpar as nossas mentes, encher o nosso coração de coragem, de energia, perdoar quem precisa ser perdoado, sabe? Liberar o perdão, se livre dessas amarras. Você tem as rédeas da vida pela morte de Cristo na cruz. Na cruz do Calvário ele venceu a força do pecado. Por isso nós somos livres do pecado. Por isso a Bíblia fala, nós somos livres do pecado. Levante-se, ande. Você não conhece a minha vida. Mas eu conheço o poder do Evangelho de Jesus. Ah, irmãos, eu conheço muita gente que você olhou e falou assim, mas esse cara? Mas não era assim? Eu oro, Senhor. Essa é a oração de Jesus. Para aqueles que vão crer em mim. Quantos aqui creem em Jesus? Aqueles que creem que Jesus foi enviado de Deus para fazer uma ruptura no antes e depois na sua vida. Não é mais sobre as palavras de maldição que você recebeu. Não é mais sobre o que o pai falou, que a mãe falou, que o avô falou. Não é mais sobre o que a sociedade fala. Não é mais sobre isso. É sobre o que Jesus fala. Não é mais sobre as revoluções que a gente nós teremos na sociedade, ou já teve, que as guerras trouxe, que a mídia trouxe. Não é mais sobre a Revolução Francesa, que trouxe uma nova visão sobre como você deveria ser como trabalhador. É sobre a revolução que aconteceu na cruz do Calvário. E na cruz do Calvário, nós fomos feitos... Obrigado. Na cruz do Calvário, nós fomos feitos novas criaturas. Na cruz do Calvário, Jesus falou, nossa, eu tenho um novo caminho para você. Eu tenho uma nova forma de pensar para você. Eu tenho um propósito para você. Ainda que a gente tenha essa força da genética. Mas sabe o que é maravilhoso? O que a ciência fala? Que as nossas redes neurais, ela tem uma plasticidade. Que você muda os caminhos dela. Então, não tem mais, não há mais uma determinação. Você nasceu assim, vou ser assim, vou morrer assim. Não, o Espírito Santo, o Evangelho de Jesus chegou para mudar os seus caminhos, para mudar suas redes neurais. Então, não tem mais, ah, eu sou assim porque o pai era assim, porque a mãe era assim. Não, você vai mudar porque o Evangelho chegou. Porque Jesus chegou e te fez nova criatura. Que esse dia, que esta manhã, que quando a gente pegar aqui do corpo e do sangue de Jesus, cara, pegue com maior alegria. Eu tenho vivido uma expectativa de vida monstruosa, porque eu tenho entendido que Jesus está dentro de mim. Que o reino de Deus está dentro de mim. Que tem uma vida proposta por mim, por Deus, em minha vida. Que não é a empresa, não é as indústrias, não é o mercado de trabalho, não são as guerras, não são os governos, seja da esquerda, seja da direita. Não são eles que determinam. É a voz de Deus sobre a sua vida. Não é o seu passado, não é as vozes do passado, é a voz de Deus que fala, levante, tome a sua cama, tome um rumo novo, eu tenho uma vida nova para você, eu tenho um novo direcionamento, eu tenho os frutos do Espírito, eu tenho gozo, eu tenho alegria, eu tenho paz na sua vida. Então talvez você entrou aqui, não tem mais paz, não tem mais alegria, o coração e a mente estão perturbada. O Evangelho de Deus é paz, justiça. E é gozo de Deus sobre a sua vida. Que a alegria de Deus. Que a alegria do Senhor. Que o Espírito Santo que traz força, que traz renovação, ele possa nos dar direcionamento. Que a sua mente tenha clareza. Senhor, eu não tenho clareza de onde pisar, para onde ir. Em nome de Jesus, que quando você comer do corpo e do sangue de Jesus, que a sua mente se abra. Que esse céu que está cinza, escuro, ele venha tomar, sabe, ele venha, as nuvens negras venham sair. E você venha enxergar. Que haja renovo, que as suas emoções, a paixão de novo, o fogo do Espírito. O fogo do Espírito para você falar, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Quantos dias a gente já não fala mais isso? A gente não sabe mais, não tem mais paixão de estar aqui. De querer cantar, de querer fazer alguma coisa, de querer falar de Deus. Não arde mais o nosso coração. Mas que o fogo do Espírito renove as nossas vidas hoje. Renova o nosso coração, renova a nossa mente. Como diz a canção antiga. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, renova-me, Senhor Jesus. Tome em mim seu coração, porque dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita. Talvez o pecado e a sua natureza humana destruiu os seus sonhos com Deus, porque Ele faz isso. Viver sobre a natureza humana, a gente destrói, apaga o fogo do Espírito. mas há poder no nome do Senhor Jesus. Amém? O Senhor te visite hoje em nome de Jesus. O sangue de Jesus, ele purifica os nossos pecados. Não há pecado que não possa ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Então, por mais que os seus pecados são pesados, o Senhor tira toda a carga, como o André começou lendo aqui. Ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A ciência fala que geneticamente a gente herda até as doenças. Por isso que você vai no médico e o cara fala: seu pai teve isso? Sua mãe teve isso? E seu irmão? Seu tio? Teve alguém da sua família que teve isso? Porque ele sabe que a gente, geneticamente, a gente herda até as doenças. Mas você crê nisso? Pelas pisaduras de Cristo nós somos sarados? Você crê que Jesus faz curas geneticamente? Ainda que a sua genética fale, você vai ter isso aqui, ó, porque a geração passada todo mundo teve. Mas veio o evangelho de Jesus e fala: não, você não vai ter. Você acredita nisso? Porque nós fomos sarados. Então até a estrutura genética de doenças que a gente poderia ter, quando o evangelho chega, ele interrompe. Ele interrompe. Então não interessa os diagnósticos dos antigos. Não interessa a família que teve ou não teve. Interessa que o evangelho chegou. Interessa que o evangelho de Jesus chegou. E que o sangue de Jesus, que nos limpa de todo pecado, também às vezes ele traz cura. A família toda teve depressão, mas o evangelho chegou. Ah, mas todo mundo, o tio teve câncer, a mãe morreu de câncer, mas o evangelho de Deus chegou. Chorei, mano. Então ore pelos seus filhos. Porque ainda que você teve doenças e você pensa que o filho vai ter, o evangelho de Jesus chegou. Então estenda as mãos sobre a sua casa e abençoe, porque o evangelho de Deus chegou. E nós somos alcançados. Então se você crê nisso, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, então nós somos um com Ele. Então acontece uma simbiose e nós se alimenta do que Jesus conquistou. E Ele diz: Senhor, a glória que Tu me deste, eu dividi com eles, eu dei para eles, para que o mundo conheça e saiba quem sou eu. Nós Te agradecemos, Senhor. Talvez os nossos corações aqui precisa de um renovo, Senhor. Gente que entrou aqui, que está nos ouvindo neste momento, precisam ser renovados. Renovados, Senhor. Precisa que as vestes sejam lavadas no sangue do Cordeiro. Que essa mente cauterizada pelo pecado, pela natureza, pela genética, pela força do mal. Mas o Teu sangue nos limpa de todo o pecado. O evangelho chegou e nós cremos. O evangelho chegou aqui no MAP, Senhor. O evangelho chegou nessas famílias. O evangelho chegou na nossa casa, Senhor, para fazer uma ruptura, para nos dar as rédeas da vida, responsabilidade de tomar decisões sábias, de tomar decisões sábias nas nossas finanças, de tomar decisões sábias na nossa vida profissional, de tomar decisões sábias no tipo de escola que nós vamos estudar, onde nós vamos. O evangelho chegou, e nós pertencemos a Ti, nós somos um contigo. Nosso coração e a nossa mente pensa como Deus pensa. A gente pensa e o nosso coração sente as mesmas dores que Deus está sentindo. Nós sentimos a mesma paixão que Deus sente. Nós sentimos o mesmo fogo que ardeu em Jesus pelas nossas vidas. Esse fogo vem arder em nós novamente. Traz o Teu fogo, Senhor, nos corações, nas emoções, e fortalece em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Evangelho nos alcançou. Não faça pouco caso disso. Porque a genética fala que a gente trata, até as finanças a gente trata dependendo como a nossa antes antepassados tratavam. Se eles tinham problemas com dinheiro, a gente vai ter também. Mas o Evangelho chegou. E ele começa a mudar o rumo da nossa história. Se entregue ao Evangelho de Jesus Cristo, em nome de Jesus.